Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Boa tarde, a edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 25 de janeiro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Lembrando que aqui você participa e fica bem informado. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você, caro ouvinte. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo o meu parceiro de bancada, o Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marquinhos. Vamos nessa, né? Deixar os nossos ouvintes bem informados.
Mais uma vez, excelente tarde para você, Kátia Gomes, para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia. Você sabe, muitas notícias a partir de agora atualizadas e a sua participação é importantíssima pelo nosso WhatsApp 988291029. Inclusive, já pode ir enviando sua mensagem escrita para o nosso WhatsApp e logo mais a gente libera sua participação ao vivo pelo nosso telefone 3675-2000. Aí você vai poder fazer suas observações, reivindicar seus direitos e fazer suas reclamações também aqui no Jornal do Meio Dia. Já já também Coutinho Neto, bem municiado, com as notícias do setor policial, Kátia.
Verdade, já já o Coutinho chega aí com muitas informações para nós, tá? Fique atento também para você poder participar, porque você sabe que realmente você participa diretamente no Jornal do Meio-Dia, tá bom? Olha, são 12 horas e 10, pulou assim, ó, rapidinho. 12 horas e 10 minutos, Jornal do Meio-Dia no ar, um oferecimento da rede UniFTC. Movimente-se para o futuro na rede UniFTC. Bolsa de até 70% em todo curso, exceto medicina. Inscreva-se. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, são duas lojas, uma no Calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá, onde você faz suas compras, pode parcelar em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. É só na Supermoda Ilhéus. Olha, a partir de agora, os nossos ouvintes ficam bem informados com as manchetes, tá? De alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Nas manchetes dos jornais, nós iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: avanço da Ômicron gera corrida aos laboratórios. Pois é, né, gente? Infelizmente, aí essa variante da Covid-19, a Ômicron, tem infectado cada vez mais pessoas, tem aumentado o número de casos ativos, não só na Bahia, mas também no Brasil. Ainda hoje nós vamos falar sobre este assunto. Jornal Dia Teresina, Piauí bate recorde de investimentos em 2021, diz Cefaz. Jornal Diário de Pernambuco, Estado dá passo decisivo para o futuro do projeto. Jornal do Comércio, Recife, Estado libera Coronavac. Diário do Nordeste, de Fortaleza, 147 mil crianças sem o cadastro concluído. Tribuna do Norte, de Natal, passaporte vacinal e shows serão suspensos em Natal. Ou seja, lá em Natal, no Rio Grande do Norte, nenhum nem outro, viu, Marcos? Não haverá mais shows e também não vai ter essa questão da passaporte para poder entrar em show, né?
É, cada vez mais as restrições vão aumentando, né?
É, tem mais afora. Pois é. Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió. Após festejo de fim de ano, balneários lideram taxa de incidência da Covid-19 em Alagoas.
Olha
só. Jornal Dia do Rio, consulta a valores do abono do PIS/PASEP já pode ser feita. Corre para verificar aí o seu, tá? Correio Brasiliense, Distrito Federal. Educação será a área com mais vagas em concursos. Jornal Estado de Minas, de Belo Horizonte. Covid agrava pressão sobre rede de pediatria. Jornal Estado de São Paulo, OTAN desloca navios de guerra e caças. Estados Unidos podem enviar tropas. E jornal A Tribuna de Vitória do Espírito Santo. Internet 5G vai criar 13.400 empregos a partir deste ano. Que bom, hein? Que maravilha. Que gerem bem mais.
Verdade.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Almoço. Você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Horas e 14 minutos, você está ouvindo o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e também participa. Então se prepara aí para daqui a pouquinho você enviar mensagem escrita para o WhatsApp no 988291029, tá? E também para você, você pode ligar, né, gente, no 36752000, falar conosco ao vivo. Daqui a pouquinho a gente libera essa participação, tá? Então, fique atento aí para você participar aqui no Jornal do Meio Dia, ok? Combinado assim? Bem, deixa eu ver quem é, tá ligadinho aqui. Deixa eu mandar um abraço primeiro para ela, dona Acauana Alcântara, trabalha aqui conosco, mas está de férias, né? Porque janeiro é certo. Eu queria ter essa vida boa. Um abraço, dona Acauana. Ela disse que Jacaré, lá do bairro Nelson Costa, tá ligado. Não perde o Jornal do Meio Dia, viu, Marcos?
Olha.
Então, um abraço pro Jacaré, no bairro Nelson Costa. Você é Jacaré dos Perigosos ou não?
Só no sorriso. Abraço, Cauana. Abraço, Jacaré.
Ai, ai. Beijo, Cau. Aproveite aí as suas férias. Mandar um beijo pra minha amiga Lil, tá ligadinha, amiga, no Jornal do Meio Dia? Um beijo pra você, saudades. Você deu um jeito nessa sua agenda, viu? Tá difícil te ver, mulher, desde 2021 que eu não lhe vejo. Chegamos em 2022 e você com essa agenda lotada. Graças a Deus, trabalho. Beijo, minha amiga, um ótimo dia aí pra você, tá bom? Ótimo, combinado já, viu? Agenda aí, quinta-feira? Quinta-feira à tarde é um ótimo dia. Já tô agendando aqui, viu, gente? Fazendo a agenda de Lil. Se não, meu filho, não tem tempo pra mim. Ó, agradecendo também a audiência aí dos nossos queridos ouvintes que estão sempre ligados no Jornal do Meio Dia. Jesus, Maria José. É coisa que eu recebo aqui, viu? Rapaz. Ai, ai. Enfim, vamos de informação aqui. Olha, gente, as informações não são muito boas, mas serve de alerta. Presta atenção nessas informações aqui, tá? No Noticiário Regional, A gente vai falar da situação dos casos de Covid em Ilhéus e Itabuna. Ilhéus, em 15 dias, número de casos ativos de Covid subiu 515%. Olha só, Marcos. Então, Ilhéus registrou aumento significativo de novos casos da Covid-19 nos últimos 15 dias, e de acordo aí com informações da própria Secretaria de Saúde do município. Os dados repassados pelo Departamento de Vigilância Epidemiológica mostram que o quantitativo de munícipes infectados saltou de 67 para 412 entre os dias 8 e 23 de janeiro do ano, claro, desse ano, né? O que representa um crescimento de 515%. Além disso, o número de óbitos também aumentou, com notificação de 11 mortos em decorrência da doença do início do mês até o momento, superando dezembro do ano passado, quando foram registrados apenas 4 óbitos. A ocupação dos leitos de UTI por moradores de Ilhéus permaneceu em média de internação diária de 3 pacientes, e para controlar o cenário e manter a estabilidade de casos no município, a Prefeitura ampliou a assistência e o serviço de vacinação contra a Covid-19. Segundo aí o secretário de Saúde de Ilhéus, o André Cesário, a estratégia adotada pela gestão municipal consiste na contratação de médicos para o PA da Zona Sul e a UPA da Conquista, o que passará a funcionar como gripário destinado ao atendimento de sintomas leves, oferta da vacinação noturna em 3 unidades básicas de saúde, vacinação infantil e aumento da testagem rápida da detecção da doença. Olha, agora na prática tem que ter os médicos, né? Porque o povo chega lá na UPA da Conquista, no PA da Zona Sul, e reclama dizendo que não tem médico. Então, se tem que ter médico 24 horas, é 24 horas, né, Marcos?
É verdade.
De manhã, de tarde, de noite, madrugada, e assim vai.
Internet e médico.
É. E aí, gente, o boletim divulgado ontem, dia 24, contabiliza 20.514 pessoas curadas, 386 infectados pela Covid. Dos atuais 30 leitos de UTI habilitados em Ilhéus, 17 estão ocupados, tá? Em pacientes de outros municípios, 17 pacientes de outros municípios e 2 pacientes de Ilhéus. Então, agora Ilhéus registra, tem um total de 597 óbitos desde o início da pandemia. E olha, a situação em Itabuna também chama muita atenção, viu? Itabuna atinge aí atinge 394 casos ativos e 100% de ocupação de leitos de UTI. Então, Itabuna tem quase 400 casos ativos conhecidos e não há mais vagas de leite UTI no município para as vítimas da Covid, segundo o boletim epidemiológico, né, da Secretaria Municipal de Saúde de Itabuna. Então, o município atingiu, na noite de ontem, total de 394 casos ativos, tá, de Covid-19. E, de acordo com o boletim epidemiológico, também não há vagas nos leitos de UTI, nos hospitais de Itabuna. Todos os 23 leitos estão ocupados, segundo também a Secretaria de Saúde, tá, de Itabuna. Dos 40 leitos clínicos para pacientes de Covid, 35 estão ocupados. Então, desde o início da pandemia, o município de Itabuna confirmou 702 mortes provocadas pela doença. Números altíssimos e alarmantes. Olha, a Ômicron, né, tem feito vítimas, a influenza H3N2 também. Então, o maior aumento de casos é atribuído ao rápido avanço da variante Ômicron na Bahia. Com o comparativo da evolução da Covid-19, há quase 20 dias o município de Itabuna registrava 108 casos da doença. Foi o dado divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde no boletim dia 6 de janeiro, né? E desde os primeiros dias do ano, o município também ampliou a testagem para a Covid-19 devido ao grande aumento do número de pessoas com sintomas gripais após a enchente e também as festas de Natal e Ano Novo. Assim como o estado, o município de Itabuna vive surto de gripe H3N2. Infelizmente, para todo lado, né? A gente vê pessoas gripadas, infelizmente. Olha, vacinação em Ilhéus. Fiquem atentos, tá tendo vacinação em Ilhéus, tá? A vacinação, o grupo geral, né, gente? Adolescentes de 12 a 17 anos, primeira dose. Quem tem 18 anos ou mais, primeira dose. Segunda dose das vacinas, Coronavac, Oxford e Pfizer. Terceira dose para quem tem 18 anos ou mais. E, claro, recebeu a segunda dose há 4 meses. E o reforço da vacina da Janssen para pessoas com idade acima de 18 anos, que já completaram 2 meses da dose única, tá? Vale ressaltar. Bem, Vamos mudar de assunto, 12 horas e 22 minutos. Vamos trazer uma informação do Hospital Regional Costa do Cacau, tá? É que filhas agradecem aí cuidados com que os pais receberam do Hospital Regional Costa do Cacau e recebem agradecimentos. Então, com o passar do tempo, as famílias redobraram a atenção e os cuidados para a saúde das pessoas com mais idade, né? E se preocupam para alertar sobre exames preventivos, atendimento médico aos seus familiares queridos, principalmente em momentos mais delicados, com eventuais acidentes ou aparecimento de doenças que precisam de tratamento. Então, diante das horas difíceis e momentos de apreensão, as equipes do Hospital Regional Costa do Cacau em Ilhéus se empenham para dar o devido suporte ao paciente atendido. E essa dedicação dos profissionais da unidade hospitalar é reconhecida por familiares que fazem questão de deixar registrado sua satisfação. Foi o caso de Maria Santos, que agradeceu a todos os funcionários do Hospital Costa do Cacau pelo excelente atendimento disponibilizado à mãe dela. E disse, essa estrutura física é maravilhosa e o diferencial é o profissionalismo e o carinho da equipe com os pacientes. O aporte com toda a disponibilidade de diagnóstico assistencial é de primeira qualidade. Deixo o meu carinho ao pessoal da porta de entrada pela recepção humanizada e presteza, a delicadeza das psicólogas, o trabalho das assistentes sociais e aos médicos e também a todos os funcionários. Já a Daiane Santos, também filha de paciente, reconheceu a dedicação dos profissionais e a eficiência dos setores do hospital. E comentou, minha mãe relatou sobre esta unidade e registrou que todos, da limpeza aos médicos, são maravilhosos, educados, prestativos e atenciosos, que a limpeza dos espaços é muito boa e as refeições também. Parabenizou o atendimento de todos os setores. Então, só tenho aí a agradecer, Deus abençoe e proteja todos que aqui trabalham, explicou a Daiane, né? E a Tatiane Reis, filha de um paciente, fez um reconhecimento ao trabalho realizado lá no Hospital Costa do Cacau. E disse o seguinte, quero fazer um agradecimento especial à equipe dos maqueiros e toda a equipe de enfermagem, técnicos de higienização e médicos. Fiquei muito feliz pelo atendimento de todos. Vocês estão de parabéns, que o Senhor Jesus continue abençoando e iluminando a vida de cada um de vocês. É o que eu sempre digo, né, gente? Seja um hospital público ou particular, o atendimento humanizado, bom atendimento é essencial. E eu realmente tenho ouvido isso de muitas pessoas que passam pelo Costa do Cacau. Pessoas que eu conheço, e eu espero que continue assim, né, gente? Que todo mundo merece ser bem atendido num hospital. Agora, Marcos, vou aproveitar e trazer uma nota aqui da direção do Hospital Regional Costa do Cacau sobre uma fake news, viu, que circulou ontem. E realmente eu recebi mensagens de pessoas perguntando se eu estava sabendo disso. Olha só a questão. A nota está assinada com a data de ontem, né, do fim do dia. E é uma nota da direção do Hospital Regional Costa do Cacau que esclarece sobre fake news. Então, a direção do Hospital Regional Costa do Cacau informa que o áudio que está circulando em redes sociais sobre uma criança que teria vindo a óbito nesta unidade hospitalar após ter sido vacinada não procede. Trata-se de uma fake news. Qualquer caso relacionado a efeito adverso a vacinas ou ainda infecção de Covid e outras síndromes gripais como H1N1, H3N2 e influenza, com exame positivo, há a comunicação diária aos órgãos competentes pelo núcleo de epidemiologia. Afirmamos que não há na unidade nenhum registro de óbito com tais características. Qualquer caso relacionado a efeito adverso a vacinas, caso venha ocorrer, será comunicado imediatamente aos órgãos competentes. Então tá aí, a direção do Hospital Costa do Cacau explicando aí que o hospital foi vítima, né, de fake news e tá alertando a população sobre essa fake news, que não deu entrada nenhuma criança e não morreu nenhuma criança, não faleceu nenhuma criança no Hospital Costa do Cacau por conta de efeito adverso da vacina. Infelizmente, essa informação circulou muito ontem, né? Algumas pessoas me procuraram perguntando, falei, olha, eu acho difícil, né? Porque primeiro lá não recebe criança, né? É um hospital para adultos, acho que adolescente, se não me engano, é a partir dos 15 anos, né, de idade, que pode dar entrada lá. Enfim, então tá aí o hospital esclarecendo e alertando sobre essa fake news, tá bom? 12 horas e 27 minutos, nós vamos liberar, nós vamos colocar no ar a primeira entrada aí do nosso repórter, não é isso, Marcos?
Isso.
O nosso Coutinho Neto, trazendo informações do setor policial. Boa tarde para você, Coutinho, quais são as informações?
Muito boa tarde para você, Kátia Gomes. Boa tarde, Marcos Bezerra.
Boa tarde
você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia. A partir de agora, a notícia é de polícia, aqui na sua viatura da Gabriela FM, na 102,9. Você é meu convidado especial. Basta que você abra a porta, coloque a sua máscara, aperte bastante o cinto, passe o seu álcool gel e apresente o seu cartão de vacinação. E aí, garotão? E aí, meninona linda, já se vacinaram? Vem aqui para a sua Carona Kids da Gabriela FM, apresentando seu cartãozinho de vacinação. Vamos, portanto, embarcar agora no setor policial. O nosso giro tem início aqui no município de Ilhéus, onde a Polícia Civil está investigando, através do núcleo de homicídios que tem no comando o delegado Helder Carvalhal, um homicídio que ocorreu na madrugada de ontem, segunda-feira, no bairro Teotônio Vilela. A vítima, Rodrigo Silva dos Santos. Este crime aconteceu no bairro Teotônio Vilela, no beco em frente ao Boteco dos Amigos. Os três homens, ainda que não foram identificados, invadiram a residência da vítima, efetuando vários disparos de arma de fogo com características claras de execução. No local do crime, foram encontrados 8 projéteis disparados, principalmente que atingiram o tórax da vítima, também cabeça e abdômen, que vem vindo a óbito no local. Mais um quebra-cabeças para a Polícia Civil do município de Ilhéus. Eduardo Antônio Leite, mais conhecido como Taioba, 69 anos de idade, foi encontrado sem vida no final da tarde de ontem, segunda-feira, na Sapetinga, zona sul da cidade de Ilhéus. Ele estava dentro da Baía da Sapetinga. De acordo com a esposa da vítima, o Eduardo, conhecido como Taioba, saiu às 5 horas da manhã do último domingo, dizendo que iria dar uma corridinha, fazer um Cooper com alguns amigos. Mas ao perceber a demora, tentou falar com ele, porém não obteve êxito. A esposa ainda percorreu todos os lugares que ele costumava frequentar, mas não foi localizado, aumentando o desespero. Infelizmente, o corpo foi removido para necropsia no Departamento de Polícia Técnica e em seguida será liberado para o velório da família. Olha, em Itabuna, a bandidagem não dá sossego e continua aterrorizando aquela cidade. Por exemplo, na manhã de ontem, segunda-feira, mais 3 assaltos à mão armada foram praticados em Itabuna. Um aconteceu no bairro São Caetano, em plena Avenida Kennedy. 2 indivíduos em uma moto se aproximaram de um rapaz apresentando uma pistola e levaram o celular e o dinheiro em uma quantidade em espécie. O outro assalto aconteceu na Avenida Beira Rio, em plena área central da cidade. Um homem foi abordado também por uma dupla que também estava em uma moto. Mesmo modo dos operantes do primeiro assalto. O carona sacou a pistola e pediu tudo que a vítima possuía naquele momento. Não houve reação e esta vítima também entregou o celular e a carteira. Ainda na cidade de Itabuna, 2 criminosos armados de pistola renderam um homem e roubaram um veículo, um Ford Ka, e a Polícia Civil, a Polícia Militar, está atenta para prender esta dupla de assaltantes que está infernizando os moradores da cidade de Itabuna. Olha, você continua no Jornal do Meio-Dia. Retornaremos neste instante, em alguns minutos, com mais informações do Sul, Baixo Sul, Recôncavo Baiano e também em toda a nossa grande Bahia. Entre os nossos destaques policiais, um bebê morreu e 3 pessoas ficaram feridas em um grave acidente que ocorreu no extremo sul da Bahia. Saiba como foi daqui a pouco, aqui a bordo da sua viatura da 102,9, no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Tá ok, obrigado, Coutinho Neto. Você retorna daqui a pouquinho trazendo mais notícias do setor policial, meio-dia 31. Vamos ao intervalo comercial rapidinho, voltamos já já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Horas e 37 minutos, você está ouvindo o Jornal do Meio-Dia, um oferecimento Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Marcos Bezerra, vamos liberar a participação do ouvinte?
Vamos lá.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
36752000, você fala conosco ao vivo por telefone ou envia sua mensagem escrita para o 988291029. Olha, algumas pessoas, Marcos, ontem também me procuraram muito falando, você viu esse vídeo? Você viu essas matérias? Foi sobre aquele caso lá que a gente comentou ontem, da manifestação no Salobrinho, né? As pessoas desabrigadas se manifestaram, né? Acho que por conta de algumas coisas que eles tinham que receber ou para onde eles vão. Enfim. E aí a Polícia Rodoviária Federal esteve lá no local, claro, negociando, né? Pedindo a liberação da pista, até porque ali é uma BR, é uma rodovia federal. E aí tem um vídeo rolando aí em blogs, né? E claro, em grupos de WhatsApp, policial falando sobre a questão da manifestação, que não adianta ser feita ali, que para chamar a atenção do prefeito tem que ser feita na porta da prefeitura ou até mesmo na porta de onde o prefeito mora. E eu entendi muito bem o que ele quis dizer. E aí o que me chama a atenção, o que me assusta, é certas matérias, né, que fazem, produzem de uma forma para denegrir a imagem do policial, como se ele estivesse incitando uma manifestação violenta. Ele não quis dizer tacar fogo, tocar fogo na casa ou na porta do cara. Não é isso, chamar atenção lá, na porta da casa do prefeito, da residência. Eu acho que tem que ser na porta da prefeitura, né?
Como sempre acontece, muitas vezes, na porta da prefeitura, do Palácio Paranaguá.
Agora, o problema é que o prefeito disse que não é chegada aí à prefeitura, né? Nem sempre está lá. Esse é o problema, despacha mais de casa. Se eu estiver errada, viu, prefeito, por favor, me corrija. Né? Mas é quem fala isso, é quem trabalha na própria prefeitura. Mas eu entendi, Marcos Bezerra, o que o policial rodoviário quis dizer.
Sim.
Você fechar uma BR, uma rodovia importante como essa, entre Itabuna e Ilhéus, você para a vida das pessoas que não tem nada a ver com a situação.
Causa um perrengue, né, para essas pessoas que não tem nada a ver.
Muitos transtornos são causados, né? E o objetivo desse pessoal é que o poder público municipal resolva a situação deles. E eles têm direito, sim, de se manifestar. Agora, ó, manifestação boa é na porta da prefeitura, tá? Ou, como o rapaz falou, o policial, o PRF, na porta do prefeito, né? Que mora de frente pro mar, na praia, pá, verão, tá de boa, na brisa. Entendeu? Agora, de preferência na porta da prefeitura, né?
Porque... Vai direto na fonte, né?
Direto na fonte. Agora, não venham pra cá com blá, 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 querendo denegrir a imagem do policial, não. Não façam isso, não. Quem produz certas matérias, cuidado, né? E eu percebi que os comentários da população em relação aos blogs, alguns, que toda regra tem exceção, né? E quando postam lá nas redes sociais, as pessoas ficaram do lado do policial, dizendo que ele é errado, não tava. E aí faz sentido, gente. Faz sentido, ele quis dizer isso. O cara não vai vir aqui resolver o problema de vocês. Vai chamar atenção na porta da prefeitura, né? Porque ele não tá nem aí. Mas depois ele vai vir aqui pedir voto a vocês pra candidata a deputada dele. É isso que ele quis dizer. Então acorda, meu povo. Tem que ir direto à fonte, né, Marcos Bezerra?
É isso aí.
Pra ver se acorda a prefeitura da inatividade, que esta é a realidade em Ilhéus. Prefeitura da inatividade. Agora, eu quero aqui dar um ponto, né? Porque a gente parabeniza quando as coisas acontecem, mas eu não vou parabenizar o prefeito, não. Eu vou parabenizar o secretário, que é o Serpa. Porque desde que ele entrou, a gente vem passando para ele, cobrando aqui dos semáforos. Você tem aí a vinheta? Aleluia? Porque saiu, minha gente, pelo menos o semáforo da Princesa Isabel com a Avenida Itabuna. Hoje está funcionando. Aleluia, meu Deus do céu, eu fiquei muito feliz com isso. E aí, meus parabéns vai para o Tenente Coronel Serpa, porque eu sei que ele corre atrás, que se dependesse só dele, desde que ele entrou, esses semáforos estariam todos funcionando. E eu quero identificar quais são os outros que voltaram a funcionar, viu, Marcos Bezerra? Você me ajuda, viu, você passando por aí, você ajuda a informar.
Certo, na Canavieiras ali, com a Visconde de Mauá, ainda não.
Você passou por lá hoje já?
Passei por lá, ainda não está funcionando, não.
E aquela ali precisa também voltar logo. E hoje, graças a Deus, eu fiquei assim. Quando eu parei, eu falei, não estou acreditando, gente. O semáforo voltou a funcionar. Aleluia, aleluia. Então eu parabenizo sim e parabenizo o Tenente Coronel Serpa, que está à frente da Sutran. Porque ele corre atrás, viu, gente? Conheço, sei como é a postura do Serpa. Parabéns. Né? Agora vamos agilizar os outros, né? Tem esse aí na Canavieiras. Entre a Canavieiras e... ali é...
Antiga Rua da Linha.
O pessoal do Malhado também estava reclamando. Será que já está ok de lá, do Malhado? Né? Entre a Avenida CM e uma outra avenida ali também.
Acho que está ok. Vai ser por lá, acho que está ok.
Pronto. Olha, vai informando a gente aí, meu povo. Onde não estiver funcionando, avisa, que a gente vai ficar aqui cobrando de novo, tá bom? Mas é isso, a gente está aqui para criticar, para cobrar, mas também a gente parabeniza. Tá certo? Vamos dar uma passadinha no WhatsApp da Gabi Marcos.
É tipo a Josélia, né, que agradece aí. Kátia Marcos, boa tarde. Estou passando aqui para agradecer. É, já consertaram a Rua Ouro Verde, antiga Rua da Horta. Obrigada.
Aleluia. Ela fez aqui a reclamação, né? A gente comentou, pediu. Graças a Deus, resolveram. Tá vendo aí? A gente traz o resultado. Mais alguma coisa?
É, boa tarde. Hoje estamos sem ônibus no horário das 5 da tarde, já há 2 anos, lá em Lava Pés. Cadê o ônibus, prefeito? O pessoal pergunta aqui.
Eita! É Lava Pés sem ônibus. É, olha, é outros locais que mudam o horário e aí bagunça a vida das pessoas. Essa questão dessa novela do transporte público em Ilhéus é complicada, viu, Marcos?
É, outro ouvinte manda boa tarde com relação ao transporte público também em Ilhéus. É, moro na Vila Olímpia, os ônibus da Via Metro, né, estão a vergonha. Quando chovem, é pingueira para todo lado.
E como é, menino?
É, pingueira nos ônibus.
No ônibus? Menino, quer dizer que agora o povo vai ter que andar com guarda-chuva aberto no ônibus? Rapaz, é coisa, viu?
É máscara e guarda-chuva, né?
Menino! Ai, ai! É coisa! É coisa! Deixa eu mandar aqui um abraço para esta senhora. Primeiro, mandar um abraço para a Lete. A Lete me mandou uma mensagem aqui, Lete Santos, no Instagram, pedindo para eu mandar um alô para ela, para a avó Judete Batista dos Santos. A avó Judete Batista dos Santos tá sempre ligadinha. Acompanha o Jornal do Meio-Dia. Segundo a Lete, a vovó Judete me ama muito. Oh, meu Deus, obrigada por esse carinho, viu? Então, deixa eu mandar um alô especial para a vovó Judete Batista dos Santos. Ela é vó da Lete Santos. Um beijo para a senhora. Deus te abençoe. A Lete mandou essa mensagem há dias. Eu só vi agora aqui porque tava no... não tava aqui no principal, né, no direct. Tem essas coisas, né, Marcos?
Uhum.
Tava em solicitações de contato, aí eu fui, vi agora aqui e acertei. Então, muito obrigada por esse carinho, um beijo. Depois eu vou olhar aqui, tá, as outras mensagens e responder com calma. Obrigada mesmo, tá? Um beijão aí pra vovó Judete Batista dos Santos, a vovó da Lete. Lete, também obrigada pelo carinho, tá? Beijos. Olha, 12 horas e 46 minutos, tem mais mensagem?
Tem um ouvinte aqui que mandou, inclusive, foto, né? O Marcos Penha, há muito tempo, né? O esgoto a céu aberto, fétido, incomoda aí o pessoal que passa, clientes, comerciários, comerciantes, ali no centro de Ilhéus, na Rua Araújo Pinho.
Nossa.
É próximo a uma esquina, né? No fundo da Secretaria Municipal de Saúde, também a mesma Fedentina, a mesma coisa, né?
Então, ai, gente.
Pessoal pedindo providência, esgoto no centro de Ilhéus, né?
Apa. Sem falar daquele ali, né, na Avenida Itabuna, na saída para Ilhéus, ao lado do posto ali,
posto Leleu.
Leleu, rapaz, todo dia eu olho para aquele ali e me pergunto, caramba, ninguém da prefeitura, não chamou a atenção de ninguém, isso aqui ninguém viu, ninguém se preocupa em até mesmo assim, ah, Cátia, é responsabilidade da Embasa, sim, mas a prefeitura não tem interesse de acionar a Embasa e solicitar que resolva o problema? Aquele esgoto ali, horrível, Marcos, estourado, só minando. Marcos, aquele ali só atrai doenças.
É verdade.
Você é doido, gente. Ó, a Rua Coronel José Félix, no bairro do Pontal, estão aqui me falando que tá lá toda esburacada, né? Porque a Embasa saiu cortando tudo aí no bairro do Pontal, a gente entende que é para melhorar. Só que demora muito, né? A prefeitura demora muito de arrumar as ruas, tapar os buracos... refazer o asfalto ou o paralelepípedo, né?
A José Félix e outras ruas do Pontal estão assim.
Rapaz, é coisa, viu, minha gente? Me deixe. Tá chegando notícia boa aqui também, viu? Oh, que maravilha. Já tô sabendo, vovô e vovó. Viu, Marcos Bezerra? Já tô sabendo. Chegou notícia boa aqui. Ai, ai.
Que venha com saúde.
Com certeza, com certeza. Fiquei feliz, muito feliz. É, aqui é assim, gente, não para. Chega a notícia a todo momento. 12h48, 12h48. Vamos de mais informação, por gentileza, Marcos Bezerra. Traz pra gente aí a notícia sobre a prisão de um empresário. E essa prisão foi em flagrante, tá? Em Lauro de Freitas. Que operação é essa e quem foi preso?
Pois é, Cátia. Um empresário goiano, identificado como Paulo Roquete Silva, foi preso em flagrante na manhã de hoje em uma mansão situada em Lauro de Freitas, lá na região metropolitana de Salvador. Segundo a Polícia Civil, a prisão decorre da Operação Looping, que apura atividades de um grupo criminoso que fraudava procurações e escrituras de terrenos de alto valor imobiliário. Policiais cumpriam mandado de busca e apreensão quando flagraram o empresário com posse ilegal de arma de fogo, um revólver calibre 38 sem registro. Dando apoio à PCDF, cumprimos mandados de busca e apreensão em Lauro e em Salvador. Nos locais, recolhemos eletrônicos e documentos que irão ajudar nas investigações, explicou o coordenador, o delegado Jorge Figueiredo. A Operação Looping foi deflagrada pela Polícia Civil do Distrito Federal e contou também com o suporte da Coordenação de Operações Especiais, COI. Após o flagrante, o empresário foi levado para o Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado, DRACO. Ele segue custodiado à disposição da Justiça.
Tá aí, né? Olha, vamos trazer uma informação de Tororó, porque as chuvas voltaram a cair com intensidade em Tororó, que fica ali no médio sudoeste baiano. Então, na noite de ontem, as precipitações deixaram ruas e avenidas inundadas. Imóveis situados no centro foram invadidos pela água, a exemplo do prédio da prefeitura e de instalações da Feira Livre. Segundo o site Climatempo, a previsão é de 90%, gente, de chuvas na cidade hoje, com estimativa de 25 milímetros, né, de chuva aí. Até o momento, a prefeitura não informou se houve desabrigados ou desalojados. Estes últimos são aqueles que podem voltar aos imóveis para o temporal, né, após o temporal. Então, assim, quem é desalojado teve algum probleminha e tal, mas passou o temporal, pode voltar para casa, tá? Diferente dos desabrigados, que perde tudo e aí fica sem seu imóvel, tá? Como é o caso em Itabuna e Ilhéus, que tem várias pessoas, né, Marcos Bezerra?
Isso aí.
E aí, gente, lembrando que no dia 25 de dezembro, né, as chuvas deixaram as ruas inundadas e moradores tiveram de ser resgatados por barcos lá em Tororó. Porque, assim como Itabuna, né, a situação de Tororó foi bem delicada neste final de ano aí, por conta das fortes chuvas.
E com relação a esse assunto, né, o pessoal que está ajudando bastante, Kátia, o pessoal pede para divulgar aqui o Bazar Solidário, né?
Isso.
Com peças inteiramente gratuitas para os afetados pelas chuvas, pelas enchentes. Vai acontecer ali no Basílio, está acontecendo, né? No caso, na Avenida Palmares, no Basílio, em Ilhéus, na Igreja Batista Suprema Graça. Portanto, hoje, a partir de 1 da tarde, isso, quem puder ajudar, então vai acontecer esse Bazar Solidário.
Então, começa 1 hora da tarde, é o Bazar Solidário, tá? É na Avenida Palmares, na Igreja Batista Suprema Graça. Quem está organizando é o Grupo de Amigos da Praia, tá?
Olha
o GAP.
Aí.
E aí, peças inteiramente gratuitas para os afetados pelas chuvas. É um bazar, gente, mas você não vai pagar, tá bom? Essas pessoas que perderam suas roupas vão poder ir lá e retirar, escolher suas peças gratuitamente, né? E o GAP vem fazendo um trabalho bacana aí, né? Desde o início aí dessas enchentes, esses temporais que caíram no final do ano passado. Eles vêm ajudando muita gente, assim como os amigos solidários, né? Então, tá aí o GAP, mais uma vez, ajudando aí quem mais precisa, tá bom? Parabéns aí a todos os envolvidos. 12h52, vamos acionar ele novamente? O nosso repórter Coutinho Neto, já está tudo ok aí, Marcos? Veja aí, por favor. Então nós vamos.
Ah, tá.
Tá?
Ok.
Vamos liberar a participação do nosso repórter Coutinho Neto, segunda participação de hoje, com mais informações do setor policial.
Tá certo, Kátia. Marcos, muito obrigado. Voltamos aqui no Jornal do Meio-Dia com novas notícias de polícia. Sua viatura da 102,9, reabastecida de informação, vai percorrer agora toda a nossa grande Bahia, iniciando lá no extremo sul do estado, onde aconteceu um grave acidente na BR-101, no distrito de Itabatã, pertencente ao município de Mucuri. O acidente foi o seguinte: pai, mãe e duas crianças foram socorridas até um hospital local, sendo que uma das crianças, um bebê de apenas 4 meses de idade, não resistiu e veio a óbito. Olha, ainda em relação a acidentes que ocorreram em nossa região, também no sul da Bahia, uma mulher que era levada como passageira em motocicleta morreu no fim da tarde do último domingo, após o veículo em que estava se envolver em um acidente com um veículo carro. Os dois veículos colidiram na altura do quilômetro 3 da BA-986, no distrito de Arraial da Ajuda, em Porto Seguro. Maria Aparecida Dias de Macedo, 43 anos de idade, foi arremessada para fora do veículo. Ela chegou a ser socorrida pelo SAMU, mas chegou sem vida à unidade de pronto atendimento, à UPA do Arraial da Ajuda. O condutor da moto, Leandro de Jesus Vieira, 26 anos de idade, que era seu colega de trabalho, está internado no Hospital Luiz Eduardo Magalhães. Olha, 3 homens morreram após serem atingidos por disparo de arma de fogo na tarde de ontem, segunda-feira, na BA-026, entre os municípios de Santo Antônio de Jesus e Varzedo. As vítimas estavam no interior de um bar quando foram surpreendidas por vários suspeitos armados em um veículo que efetuaram vários disparos de arma de fogo. Em seguida, fugiram do local. 2 baleados morreram na hora, enquanto o terceiro chegou a ser socorrido por uma equipe do SAMU e encaminhado até o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus. Entretanto, não resistiu aos ferimentos. Um homem foi preso com mais de 1 quilo de drogas em uma ação da PETA no município de Itamaraju. Ele foi identificado como sendo o traficante Ed Ferreira Lima, de 42 anos de idade. Ed, ele foi preso, conduzido e apresentado na Delegacia Territorial de Teixeira de Freitas por volta das 16 horas e 30 minutos da tarde do último domingo. A prisão se deu na cidade de Itamaraju. As informações dão conta que a equipe do Pelotão de Emprego Tático Operacional PETO, ao realizar rondas, recebeu denúncia de populares que um indivíduo estava comercializando as tais drogas. Os militares apreenderam R$ 500 em espécie, um tablete de crack pesando quase 1 quilo, 204 pedras de crack pesando 33 gramas, além de maconha, pedaços de maconha, papelotes de cocaína, enfim, uma grande quantidade de drogas, telefones e também balança de precisão e embalagens para diversos tipos de drogas. Ora, o fim de semana foi bastante violento no município de Feira de Santana. Vamos começar então o resumo que ocorreu no último fim de semana, nas últimas 48 horas, lá em Feiraguai. Entre sábado e domingo, 4 assassinatos foram registrados em Feira de Santana, apenas até amanhã de ontem, para os senhores terem ideia. Já Feira de Santana, no ano de 2022, já ocorreram 16 mortes violentas, ou seja, 16 homicídios neste mês, em Feira de Santana. Isso sem contar os autos de resistência envolvendo as mortes em confronto com a polícia. Vamos aos fatos então. No domingo, um homem sem identificação foi morto a tiros no bairro Conceição. Ele estava na rua Neuza Mendes quando foi baleado na cabeça. O autor dos disparos não foi localizado e o motivo também continua sendo desconhecido. Até o momento, não há outros detalhes sobre o crime. Também no bairro Conceição, em Feira de Santana, foi assassinado Marcelo Sena Moraes Filho, 22 anos de idade. Ele estava na Travessa Tuiuti, onde foi alvejado e não resistiu aos ferimentos. Marcelo recebeu diversos tiros, principalmente na face, pescoço e tórax. No local onde ele caiu, havia 4 estojos de munição e o pai dele esteve no local e ele ficou muito emocionado ao ver aquela cena lamentável. O outro assassinato ocorreu no bairro Asa Branca e a vítima foi Adriana Moreira Gomes, de 29 anos de idade, conhecido como Keno. Keno, ele foi morto também com vários disparos de arma de fogo na localidade conhecida de Inferninho. Ainda em Feira de Santana, final de semana continua sangrando na Rocinha. Orlan Souza dos Santos, de 21 anos de idade, ele foi baleado na rua Isolina, no bairro da Rocinha. Ele foi socorrido por familiares ao Hospital Geral Cléristo Andrade, mas não resistiu aos ferimentos e entrou na triste estatística da violência no município de Feira de Santana, a princesinha do sertão. Amanhã estaremos de volta com novas informações de polícia aqui a bordo da sua viatura da 102,9 com a produção de Pedro Augusto Coutinho aqui para o Jornal do Meio Dia, que continua na comunicação de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Valeu, Coutinho Neto. Obrigada, tá, meu querido? Até a edição de amanhã do Jornal do Meio Dia. São 12 horas e 59 minutos. Vamos dar uma passadinha no WhatsApp da Gabi novamente e verificar se temos mensagens de ouvintes, Marcos.
Pois é, um ouvinte manda boa tarde. Estive hoje no antigo CESP, ali na Canavieiras, e consegui resolver rapidamente o lançamento no Conect SUS da vacina. A Secretaria de Vacinação foi muito solícita, né?
A maravilha! Né? Tá vendo aí? Vocês lembram que ontem a ouvinte falou que entrou no Conect SUS e não estava atualizado lá com duas doses, né? Que ela já tomou essas duas doses da vacina. E aí a gente falou, o interessante é procurar a Secretaria de Saúde de Ilhéus, né? Ela foi lá...
Na Fundação Nacional de Saúde.
Isso, que ali no antigo CESP, conseguiu resolver, tá vendo aí, gente? Já atualizaram, alimentaram lá... E agora está atualizado para ela o cartão de vacina dela no Conect SUS. E é isso que as pessoas têm que fazer. Não está atualizado? Cobre a Secretaria de Saúde do seu município, porque é a Secretaria de Saúde do seu município que alimenta o Conect SUS para que esteja lá atualizada as doses de vacina que você tomou, tá bom?
O ouvinte aqui também manda boa tarde e pergunta... Está tendo vacinação contra a gripe em Ilhéus e para a dose de reforço contra a Covid, está acontecendo?
A dose de reforço contra a Covid está, né? Pelo menos todos os dias aqui eu estou recebendo o cronograma de vacinação. Então, se você procura o posto de saúde mais próximo aí de onde você mora, se não tiver em um, vai ter em outro, tá? Vacina contra a Covid-19, a vacina de reforço para quem tem 18 anos ou mais e... Tem 4 meses que tomou a segunda dose das vacinas Coronavac, Oxford, Pfizer, tá? Quem tomou Janssen, que foi a dose única, 2 meses depois já pode tomar esse reforço novamente da Janssen e também está tendo essa vacinação em Ilhéus. Em relação à vacina da gripe, o Ministério da Saúde já vem divulgando isso aí, que quando chegar as novas vacinas da gripe, né, Marcos, que é a partir de março, se não me engano, aí sim vão ser enviados para os estados brasileiros e municípios, ok?
Também o Nilson Oliver, do Hernani Sá em Ilhéus, manda boa tarde. E, através da mensagem, ele solicita mais uma vez que a Prefeitura, através da Secretaria de Serviços Urbanos, faça a troca da lâmpada de um poste que está lá ao lado do módulo policial no Hernani Sá. Está queimada já tem quase um mês.
Tá, Lele, muito tempo, hein? Vamos trocar as lâmpadas aí, viu, prefeitura? Lembrando que todos pagam taxa de contribuição, não é isso? De iluminação pública na conta de energia. E quem tem que, trocar a lâmpada é a prefeitura. Né? Mais alguma coisa?
O Wilson Silva Júnior, também venho agradecer a todos do hospital pelo bom tratamento que tive em 2020, quando sofri um AVC. Fico muito grato, né, à médica e aos enfermeiros e enfermeiras. Ele é do Nelson Costa e dá graças a Deus, estou acamado, mas vivo.
Então ele está agradecendo também o Hospital Costa do Cacau, não é isso?
Não colocou o nome, mas provavelmente.
Porque a gente trouxe uma matéria, né, sobre esse assunto. Enfim, mais alguma coisa para divulgar ou podemos divulgar mais notícias que teremos que finalizar o programa? Já são 1h02. Ontem a gente já estourou muito tempo. Sim. Hoje não vão liberar.
Ontem foi entrevista excepcional, né?
Verdade. Ontem nós entrevistamos aqui o ministro do Tribunal de Contas da União, né? O doutor Augusto Nardes, que trouxe informações importantes, né? Sobre governança no país. Então vamos de informação, por gentileza, Marcos. Traz pra gente aí esses números, né, da Covid-19 em toda a Bahia, atingindo aí 19.995 casos ativos. Nossa!
É, a Bahia atingiu esse número aí de casos ativos de Covid-19 ontem, segunda-feira. A última vez que o estado registrou um número maior foi em 14 de março de 2021, com 20.474 casos ativos. O boletim epidemiológico de hoje ainda indica que nas últimas 24 horas foram registrados 2.724 novos casos de Covid, taxa de crescimento de mais 0,21%, e 2.376 recuperados e 18 óbitos. Dos 1.319.176 casos confirmados desde o início da pandemia, 1.271.390 já são considerados recuperados, 19.995 se encontram ativos e 27.791 tiveram óbito confirmado. Os dados ainda podem sofrer alterações devido à instabilidade do sistema do Ministério da Saúde. A base ministerial tem eventualmente disponibilizado informações inconsistentes ou incompletas.
Então tá aí, até o momento há 11.052.747 pessoas vacinadas com a primeira dose da vacina contra a Covid, 263.691 com a dose única, 9.320.904 com a segunda dose e 2.080.641 pessoas com a dose de reforço. Então, do público de 5 a 11 anos de idade, 24.436 crianças já foram vacinadas. Olha, aí ainda sobre essa questão da Covid-19, no Noticiário Nacional a gente destaca isso também, né? A média móvel de casos de Covid-19 passa de 150 mil e o país tem novo recorde, tá? Então, nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 259
mortes e 83.340 novos casos de Covid-19, segundo os dados divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, na segunda-feira ontem. A média móvel de casos, considerando os últimos 7 dias, está em 150.401, a maior desde o início da pandemia. É o sétimo recorde consecutivo. A média móvel de óbitos pela Covid está em 313. O pico foi registrado em 12 de abril de 2021, com média de 3.124 óbitos a cada 7 dias. Com a atualização dos números da pandemia, o Brasil passa a ter 623.356 mortes e 24.127.595 casos do novo coronavírus.
Pois é, São Paulo, Minas Gerais e Paraná são os estados com maior número de contaminados pela doença. Todos ultrapassaram a marca de 1 milhão de casos. Nossa, em número de mortes, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais lideram o ranking dos estados brasileiros. Olha, a nossa última notícia, notícia boa aqui, tá? É, o INSS começa a pagar hoje, já começou a pagar hoje, os novos valores de benefícios ajustados a partir do novo salário mínimo. Aposentadorias, pensões e auxílios doença, que antes eram de R$ 1.100, subiram para R$ 1.212, tá? Então, aumento aí do salário mínimo. Os primeiros pagamentos de 2022, para quem recebe o salário mínimo, serão feitos entre os dias 25 de janeiro e 7 de fevereiro, portanto, começou hoje. Então, hoje recebem os benefícios quem possui número 1 no final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador após o traço, para aqueles concedidos recentemente. Para quem recebe benefícios do INSS acima do piso nacional, os pagamentos acontecerão entre os dias 1º e 7 de fevereiro. Os valores serão reajustados em 10,16%. Além das aposentadorias, o novo salário mínimo altera também o valor de benefícios sociais, previdenciários e trabalhistas, como o BPC, Benefício de Prestação Continuada, Pensões por Morte, Auxílios Doença e Cota Mínima do Seguro-Desemprego e Abono Salarial do PIS/PASEP. Segundo o INSS, cerca de 66% dos 36 milhões de beneficiários do órgão recebem o valor de um salário mínimo. Então tá aí, tá? Vamos finalizar aqui, Marcos?
Vamos lá.
1h07, já extrapolamos. Vem, minha gente, oi.
Com relação a essa matéria, e apesar desse reajuste do salário mínimo recente, né, infelizmente o Brasil está em 15º lugar na América Latina, né? Com salários menores aí quando se transforma em dólar.
Infelizmente. Ai, ai. Quem sabe um dia a gente chega lá.
É.
Olha, ficamos por aqui com esta edição do Jornal do Meio Dia, que foi um oferecimento da rede UniFTC. Movimente-se para o futuro na rede UniFTC, bolsa de até 70% em todo o curso, exceto medicina. Inscreva-se. Shopping Jequitibá completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus são duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá, onde você faz suas compras, parcela no crediário em 10 vezes sem juros ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Marcos Bezerra, boa tarde para você, boa tarde a todos os ouvintes e até amanhã, se assim Deus nos permitir.
Até amanhã, Kátia Gomes, excelente tarde para você e para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio Dia. Daqui a pouquinho, Pagode Brasil com Suzy Luiz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.